Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Há pouco, o senhor e a senhora viram que o boletim da soja, o boletim do milho, dois grãos com alta em Chicago. Vamos agora saber também do etanol, mas o etanol de milho e o impacto dele no Brasil. Conosco de São Paulo, Martinho Ono, o CEO da CSA. SCA Trading, né, Martinho? Eu sempre me confundo com essa sopinha de letras aí da tua empresa, viu? Seja bem-vindo, viu, Martinho?
Prazer aí estar falando com você, Giovanni. Estamos
Então,
aí.
prazer é todo nosso. Martinho, nós vimos aqui, para situar primeiramente os nossos amigos que nos acompanham, nós vimos que o Donald Trump recentemente soltou um dispositivo que vai mudar o mandato do E10 para E15. Você vai me confirmar isso aí. Ou seja, a mistura de etanol passaria de 10 para 15 na gasolina, ou seja, o etanol de milho. E isso poderia dar uma força ao etanol aqui brasileiro, já que vai diminuir um pouco as compras do Nordeste, possivelmente, porque afetaria aí a oferta à disposição do Nordeste. É mais ou menos isso, Martinho, ou você tem uma outra leitura disso?
Giovanni, acho que tem um equívoco que o mercado, algumas pessoas têm feito a análise de uma forma equivocada, que é o seguinte: o que o Trump, o EPA, autorizou não é uma elevação obrigatória da mistura de 10 para 15%, chamado E15. O que ele permitiu é que durante a estação de verão, no drive season, que habitualmente era proibida a utilização da mistura de E15, dessa vez ele autorizou a utilização de E15 para aqueles que, por opção, desejarem fazer uma mistura de E15. Então, não se trata de uma obrigatoriedade onde redundaria num crescimento de 50% da mistura. É uma opção. E na nossa avaliação em particular, nós entendemos que essa liberdade de utilizar o E15 durante a estação, na estação de verão, em termos de demanda, em termos de volume, eu acho que vai ser muito pontual, muito discreto, não mexendo no estoque ou na demanda de uma forma em que venha a afetar substancialmente o volume e, consequentemente, os preços.
É verdade. Então a gente até porque a estrutura do mercado americano para fazer essa mexida muito repentinamente é muito complicada, né, Martinho? Não é tão fácil assim, né?
É porque, como as distribuidoras e especialmente os postos, todas elas estão dimensionadas com equipamentos para vender o E10, a mistura, a venda de E15, entendeu? Redundaria, até porque tem uma legislação que proíbe o uso de E15 para os carros mais antigos. Eu estou falando de carros, se não me falha a memória, mais antigos ou fabricados antes de 2002, que não podem utilizar essa mistura, acaba por proteção em termos de defesa ao consumidor, os postos limitando-se a vender o E10, entendeu? Então, a disponibilidade, eu diria, de equipamento nos postos para vender em alta escala o E15 é bastante restrito.
Perfeito. Martinho, a gente tem uma ideia, mais ou menos, de que no Nordeste é em torno de 2 bilhões de litros de etanol dos Estados Unidos que entra por temporada. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mais ou menos isso, né, Martinho? Na entre safra, né?
Olha, se você olhar os últimos 2 anos em particular, eu acho que a gente pode dizer que as importações brasileiras, ela está na faixa de 1,6, 1,7, predominantemente etanol, carburante que entra para o Nordeste. Alguns navios pontualmente, talvez por falta de tancagem ou coisa do gênero, ela é desviado para Santos, Paranaguá. Mas é predominantemente Norte e Nordeste, sim.
Perfeito. Para neutralizar, Martinho, vamos imaginar assim, para neutralizar uma parte dessa oferta aqui que chegaria, né, que chegam a preços razoáveis, né, para o importador, para neutralizar, haveria, você consegue ter uma conta de quanto deveria ter de consumo maior nos Estados Unidos de etanol para desviar mais etanol para o mercado interno de lá, Martinho?
Giovanni, eu acho que a capacidade instalada da produção de etanol de milho nos Estados Unidos é bastante alta. Tá? Hoje eles estão com a capacidade de produção acima do que a demanda permite, especialmente a partir do instante que a China, com a barreira, deixou de importar o etanol americano. Isso tem pressionado muito as refinadoras lá com margem pequena. E isso que vem, de alguma maneira, pressionando a oferta no Brasil, e além da pressão natural dos americanos no sentido de derrubar a cota ou a taxa de importação. Eu diria, num contexto mais amplo, de que, e vou remeter a um outro assunto que pode mexer muito na régua dos preços e da oferta de etanol, que seria o atraso no plantio de milho no meio-oeste americano, em que, pelas previsões climáticas desfavoráveis, o atraso no plantio já sinaliza provavelmente uma quebra de safra, uma quebra de produtividade, com consequências no preço do milho. Eu já vi previsões de aumento que variam aí de 20%, 30%, chegando quase a dobrar o preço do milho. Quer dizer, se de fato isso acontecer, eu acho que aí sim nós poderemos ter uma arbitragem proibitiva em termos de exportações americanas para o Brasil, uma vez que o custo da matéria-prima milho, entendeu, estaria muito cara. Nesse sentido, o Nordeste passaria a não receber produto importado e passaria provavelmente a buscar mais produtos da região Centro-Oeste. Uhum. E nesse cenário ainda, a gente poderia imaginar, dependendo do nível que o milho alcance, o nível do etanol de milho seja precificado no mercado americano, talvez novas janelas de exportação. Vai depender muito do nível de preço que o etanol no mercado interno lá alcançar, entendeu? Então, acho que esses são os cenários que uma possível quebra da safra de milho pode provocar de oportunidades ao etanol brasileiro.
Só para a gente entrar nesse assunto, então, ou complementar, Martinho, nós estamos vendo aqui, Chicago hoje fechou o milho, o julho a 4,30 o bushel, né, o setembro a 4,38 e o dezembro a 4,48. Há expectativa de analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas de que há espaço para o milho crescer, porque a janela de plantio americano fechou recentemente, com um atraso muito grande. Ainda que há algumas insistências de pessoas, de produtores plantando fora da janela, mas daí já tem um problema também de perda de produtividade.
Certo.
Mas, no geral, tem gente que acusa já para novembro, dezembro, até a possibilidade de chegar a $6 a tela aqui de Chicago, viu, o bushel. Ou seja, praticamente dobraria, quase dobrando a tela de hoje aqui, né?
Há algumas semanas nós observávamos o preço do milho abaixo de 4, né? Entre 3,50, 3,70. Quer dizer, o 4,30 de hoje já precifica uma parte dessa possibilidade, e na medida que o mercado venha fazer uma leitura mais concreta de como está evoluindo essa plantio e posteriormente a produtividade com a safra mais evoluída lá adiante, é possível, tudo é possível. Agora, eu acho que a gente está vivendo muito ainda um cenário especulativo, que é normal nessa fase em que a plantação está ocorrendo com esse cenário de adversidade, né?
É verdade. E, Martinho, a gente viu também uma certa escapada da tela de outubro do açúcar, e isso concretizando, por exemplo, a versão de alguns analistas que apostam nesses 15%. E a dúvida que você colocou, se realmente esses 15% vão ser atendidos, né, o E15, né, vão ser amplamente utilizados, né, o que, como você diz, não é muito pouco factível isso. De todo modo, há uma possibilidade de que nós estamos vendo o açúcar, que hoje fechou outubro a 12 com 80 centes libra peso, uma pequena alta de 3 pontos, podendo passar dos 13 centes aí. Quer dizer, ainda está muito baixo em relação ao custo de produção, né? Mas, de todo modo, é um alento. Isso já tem alguma coisa a ver com... com etanol americano, com milho, ou é muito mais, por enquanto, ainda o petróleo mesmo, Martinho?
Giovanni, eu não acredito que o mercado esteja precificando isso. Eu acho que hoje nós estamos muito, eu diria, eufóricos em função dos dados divulgados ontem pela Única, que trouxe uma espetacular saídas ou vendas de etanol hidratado no mês de maio, né? A gente bateu um recorde de venda, 2 bilhões e 50 milhões, quer dizer, é uma outra conta que nós estávamos fazendo aqui internamente, é que no mês de maio nós vendemos 80% ou mais do hidratado produzido durante todo o mês, quer dizer, essas sinalizações mostram para a gente de que realmente o mercado de consumo de etanol está forte no mercado interno, entendeu? Isso projeta todo, já nesse instante, que lá na frente nós vamos continuar com essa forte demanda, uma precificação, somado aí uma expectativa que sempre há de que a partir de outubro para adiante a gente pode ter uma reversão de leitura aí nos estoques, primeiro na produção e nos estoques de açúcar, e que cria um cenário aí de aumento de preço. Quer dizer, eu acho que o cenário que a gente tem hoje, apesar de ser um pouco cedo para julgar em termos da safra da região do Sul, a gente está vivendo sim uma expectativa muito boa. Por um lado, a certeza de que a demanda do biocombustível está forte e a gente vai ter volumes superiores em termos de venda em relação ao passado, desde que tenha essa oferta, essa produção, e também cria agora uma expectativa positiva no sentido de a gente ter açúcar melhor precificado da metade de sábado para frente. Quer dizer, acho que é um cenário bastante otimista que nós estamos enxergando para o segundo semestre em diante.
E recordando que você falou com a gente aqui na última vez que você esteve nesse mesmo espaço, hein, Martim? O Brasil construiu um mercado de consumo de 2 bilhões, né? E aí, mesmo que pontualmente haja uma queda no petróleo ou uma queda no dólar, o Brasil aparentemente já está com o mercado mais ou menos encaminhado. E por falar nisso, hoje caiu R$ 3,00 aí, né? R$ 3,00, 3% o preço da gasolina na refinaria, né?
Isso. Não, caiu, na verdade, acho que caiu ontem, né? O mercado está precificando.
Ontem.
Isso. Eu acho que está dentro de um cenário que a Petrobras vem fazendo alinhamento em relação ao mercado internacional. O câmbio também cedeu aqui, estava até um passado recente acima de 4, ela veio para 3,80 e pouco. Quer dizer, eu acho que essa combinação é normal e natural, mas de qualquer forma, nós estamos com a gasolina ainda aí na faixa de 4,20, 4,15, né? O que deixa o etanol bastante competitivo. E conforme você disse, eu acho que nós conquistamos durante o segundo semestre do ano passado os automobilistas ao consumo de etanol hidratado. A gente saiu de um patamar de 1,2 bi, 1,3 bi, chegamos a 2 bi, cruzamos entre safra também com uma demanda forte e começamos já abril, apesar do retardamento aí do início da safra, tivemos uma escassez de produto mais suficiente para cruzar o período da entre safra. E agora em maio, já dentro da normalidade, a gente já voltou a vender volumes. É sempre bom lembrar, a gente vendeu no mês de no mês de maio agora, 2050, ou seja, 700 milhões de álcool a mais do que há 12 meses atrás. Isso é um número muito forte,
Muito
né?
forte.
O que mostra aí realmente que nós estamos com no ciclo Otto com uma participação bastante expressiva de automobilista usando etanol.
Maravilha, maravilha. Martinho Ono, Martinho, como destaque teu, então a gente fecharia aqui apenas destacando, reforçando. Se houver uma boa puxada do etanol no Brasil através do fundamento do etanol americano, vai ser apenas pela quebra de safra do milho lá e, portanto, diminuindo a quantidade de matéria-prima para aquele mercado e tornando mais caro o produto desovado no Nordeste. E aí haveria necessidade de puxar mais etanol de cana aqui nosso do Centro-Sul, né, Martinho? E do ponto de vista do E15, do E10 ou E15, você entende que não é uma exigência o aumento da mistura lá, e sim apenas a flexibilidade que o governo deu, mas que com uma operacionalidade muito pouco provável, né, Martinho?
Perfeitamente, Giovanni. Em termos, não é uma obrigatoriedade, é uma liberdade de utilizar durante o verão, quer dizer, em termos de volume, né, se você imaginar que em outras estações nós já tínhamos essa liberdade e ela não cresceu substancialmente, a gente não entende que vai crescer dessa vez também, tá? Então, acho que eventual crescimento é pontual. Mas agora essa precificação do milho na safra americana, ela pode ser bastante, pode afetar bastante o nosso mercado aqui pelo lado da exportação, pelo lado da importação, pela transferência de produto da região centro-sul para o Nordeste. Acho que isso está mais em evidência e nós precisamos de acompanhar isso nas próximas semanas.
Se arbitra tanto a importação para cá do etanol deles, como se arbitra a compra do etanol do Centro-Sul, né, Martinho? Essa
Perfeito.
mexida na matéria-prima do milho lá nos Estados Unidos. Martinho Ono, vai voltar dirigindo de etanol para cá agora, né, Martinho? Tem um bom fim de dia para você.
Obrigado, sempre etanol, sempre.
Sempre etanol. Forte abraço. Obrigado.
Outro, um abraço.
Fechamos então o boletim sobre o mercado, a disponibilidade ou não do etanol americano no Brasil, por conta aí de questões como quebra da safra de milho, enfim. De todo modo, notícias muito positivas ainda para o mercado do etanol brasileiro. A Notícias Agrícolas agradecendo a sua audiência e ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite. Até amanhã.